Tempo de informação com António Feliciano. Vamos para já conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Comandante dos Bombeiros de Tomar desconfia de fogo posto na Aceiceira. Três ignições quase em simultâneo explicam esta tese. Estão concluídas as buscas na Albufeira de Castelo de Bode. Corpo do cidadão espanhol estará a largas dezenas de metros de profundidade. Tomar não será exceção ao protesto da PSP. Agentes aconselhados a não passar multas até final de setembro.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, superando moderado no litoral durante a tarde, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Estão assim previstos 23 graus para o Porto, 26 para Leiria e Faro, 27 para a Guarda e Coimbra, 29 para Lisboa, 30 para Santarém, 31 para Castelo Branco e Tomar e 32 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Estão finalizadas as buscas na Albufeira de Castelo do Bode, que tinham por objetivo encontrar o cidadão espanhol que, ao final da tarde da última quinta-feira, desapareceu pouco depois de entrar na água no lado de Tomar para regressar às margens de Abrantes, na localidade de Cabeça Ruiva, onde se encontrava em período de férias. Apesar de todos os esforços e da tecnologia utilizada, a verdade é que não foi possível encontrar o corpo do homem, que, recorde-se, contava 63 anos. Anos de idade. A profundidade naquele braço do Zêzere atinge várias dezenas de metros e tudo aponta para que o corpo possa estar preso em algum local que o impeça de chegar à tona da água. Apesar de concluídas as buscas, os bombeiros continuam a vigiar as margens com recurso a um barco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar não deverá ser exceção ao apelo que foi feito pelas estruturas sindicais afetas à Polícia de Segurança Pública. Até final de setembro, os agentes são aconselhados a usarem mais pedagogia em detrimento da repressão. Está em causa o protesto contra a falta de aprovação às alterações ao Estatuto Profissional da PSP. Tudo aponta para que os agentes cumpram este apelo à risca, uma vez que se trata de uma deliberação conjunta da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, do Sindicato dos Profissionais da Polícia, do Sindicato Independente dos Agentes e ainda do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia. Esta medida, refira-se, deverá ser cumprida desde que não se coloque em causa o maior interesse público ou a vida de qualquer cidadão, já sublinhou Paulo Rodrigues, dirigente sindical.
Rádio Hertz, informação.
Não restam dúvidas de que o incêndio que deflagrou ao final da noite deste sábado, madrugada de domingo, tem origem em mão criminosa. Cabe às autoridades avançar com a certeza sobre este cenário, mas todos os dados apontam para fogo posto. Basta dizer que à hora em que as chamas apareceram, as condições atmosféricas nem eram as mais propícias a esse tipo de ocorrências. Sem esquecer que na mesma freguesia, num raio de poucos quilómetros, basicamente ao mesmo tempo, surgiram três focos, o que obrigou à dispersão de meios. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, em entrevista à Hertz, disse que há uma enorme desconfiança em torno da suposta mão criminosa.
Apesar de que é uma zona muito investigada de alguns dessa parte por número de ignições que ali se passou, e também este ano já tem várias delas, queremos dizer, quer dizer, que é nosso sentimento é de facto de que alguém menos intencionado estará só por ali a a colocar em causa esta situação do incêndio que ficou posto, não é? Não podendo afirmar de uma outra maneira, mas atendendo a, portanto, àquilo que nos são os dados que nos são possíveis de avaliar, posso dizer que a desconfiança aqui é latente. Os motivos destes, infelizmente, serão pessoas que não poderemos aqui apontar por qualquer razão, se calhar óbvia, serão sempre estados de, digamos, de intenção inexplicáveis, até pelo dano à natureza, à propriedade, à integridade, vidas humanas. Mas acho que é sempre difícil estarmos aqui. Criar subjetividade ou ultimamente à questão de qual é a intenção é sempre difícil.
Relativamente ao combate propriamente dito, o comandante disse que os operacionais deram uma boa resposta, tendo em consideração todos os obstáculos que surgiram, sendo que a situação mais preocupante acabou por se centrar na localidade de Val da Fonte, junto à Linha Ceira.
Entendendo as dificuldades que nos foram deparadas, considero que a operação correu dentro daqueles parâmetros portanto, expectáveis de que podemos para desenvolver a nossa atividade. Houve aqui alguma discussão de meios provocada por três ocorrências quase em simultâneo, duas delas basicamente em simultâneo, uma que veio infectar passado algum tempo, todas elas com uma distância cerca de 2000 metros entre si, uma que ocorreu ali entre a fábrica da Matrena e a Linha Ceira, uma análise do colitoral, depois a outra ocorrência que entre ali a zona do Palagueiro e a Linha Ceira e uma outra que já no Espradão que vai para o lado da Chaneca da Paralba. Este facto veio dificultar um pouco a nossa ação, uma vez que temos de distribuir meios pelas três. Esta da Ceira foi a única, perdão, esta da Linha Ceira, que foi a única que teve um registro de área um pouquinho maior ardida, prende-se com o facto de ser de noite, os acessos muito difíceis, em que o incêndio lavrou num vale extremamente fechado, ladeado por pinheiros e eucaliptos, um acesso extremamente difícil na progressão, mas que felizmente pronto, conseguimos, com alguma, falar de dificuldades enumeradas, com alguma, digamos, rapidez de volar e terminar aquele incêndio.
E Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, também em entrevista à Hertz, referiu que há de facto alguma estranheza pela forma como surgiram estes incêndios, sublinhando que cabe agora às autoridades chegarem a alguma conclusão nesse sentido.
São três focos de incêndio distintos na freguesia, não aparentemente, mas em concreto. Entretanto, após esta primeira ignição, houve uma mais a norte, entre a Matrena e a Linha Ceira, que foi logo debelada porque foi dividida as equipas que estavam aqui. Portanto, foi fácil lá chegar e conseguiu-se fazer chegar rapidamente também à fase de rescaldo. Entretanto, após essa ignição, apareceu uma terceira ignição entre a Charneca e a Aceiceira, já dentro da freguesia da Aceiceira. Aparentemente parece ser um cenário que não é natural, ou pelo menos...
Os populares aqui já falavam em fogo posto.
Sim, falou-se... Aparentemente há aí algumas indicações nesse sentido, não posso em termos concretos dizer ao certo, mas sei que há algumas indicações nesse sentido, mas nestas questões é sempre assim.
A população já está, infelizmente, já está talhada para estes momentos, tem sido um verão complicado, nomeadamente até aqui para a freguesia da Aceiceira.
Especificamente para a nossa freguesia, este ano estamos a ter focos de incêndio em circunstâncias muito, muito, muito exigentes, portanto de noite, com temperaturas mais baixas, portanto, o que nos leva a crer que efetivamente as causas serão aparentemente de origem criminosa. No entanto, eu nestas questões também não quero estar aqui agora, ao fim e ao cabo, a tomar a posição a algo que não me compete a mim. Pronto, alguém há da parte da GNR chegar depois a alguma conclusão nesse sentido.
E os bombeiros de Tomar tiveram que correr um incêndio neste domingo num cabo de isolamento na central de bombagem da EPAL, estrutura que está situada na Portela de São Pedro. O combate às chamas teve que ser efetuado com cuidados redobrados, já que estava em causa um circuito elétrico. Importa sublinhar que o risco de propagação à área circundante era diminuto, já que em julho último, o grande incêndio deste verão no concelho de Tomar consumiu o mato que estava nas imediações. ações. E foi um domingo movimentado em matéria de incêndios no distrito de Santarém, falando apenas de incêndios florestais. Em apenas 24 horas, registro para 8 ocorrências que obrigaram à mobilização de mais de 2,5 centenas de operacionais. O caso mais preocupante teve como palco a localidade de Bemposta, no concelho de Abrantes, onde estiveram concentrados perto de 80 bombeiros, apoiados por 16 veículos e ainda um meio aéreo. O concelho abrantino tem sido dos mais fustigados com as chamas durante os últimos dias. De resto, houve lugar a ignições na Golgã, Salva Terra de Magos, Torres Novas e Santarém.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem com 28 anos de idade, suspeito de ter violado uma familiar. O crime foi praticado na área do concelho de Rio Maior. O detido é operador de máquinas agrícolas e está agora fortemente indiciado pela prática de violação na forma agravada. No comunicado enviado para a ERTE, a PJ refere que os factos investigados ocorreram num quadro de relações familiares muito próximas entre agressor e vítima. O suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando a aguardar os termos do processo com a obrigação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e ainda proibição de contactos com a vítima. O baixo caudal do Tejo está à vista de todos. Em Vila Nova da Braquinha, por exemplo, há dezenas de pessoas que aproveitam a situação para atravessar a pé até ao Castelo de Almorol, ignorando as proibições que estão no local e, dessa forma, colocando-se a elas próprias em risco. Aliás, já houve mesmo registro para alguns incidentes que resultaram em ferimentos, ainda que ligeiros. O monumento, nesta altura, não está totalmente rodeado de água, como seria normal, facto aproveitado por turistas para atravessar por cima das rochas e depois sucedem-se as quedas. Outra das atrações que marcava uma visita ao Castelo de Almorol passava essencialmente pela possibilidade de viajar de barco à volta do monumento e isso é impossível nos dias de hoje. A situação promete agudizar-se ainda mais. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, em entrevista à ERTE, desaconselhou as pessoas a efetuarem estes percursos, sublinhando mesmo que já houve registo para alguns incidentes.
Já houve alguns incidentes, nomeadamente pessoas que se provocaram nomeadamente danos corporais devido à dificuldade de acesso ao castelo. Toda a zona norte onde corria água deste momento deixou de correr, é extremamente íngreme, com grandes obstáculos na sua ascensão ao castelo e tem provocado danos corporais em determinadas pessoas.
Ou seja, não compensa mesmo nada fazer este tipo de trajeto?
Não, até porque não vou entrar dentro do castelo, ou seja, neste momento temos duas pessoas, uma pessoa que é o barqueiro que leva pelo trajeto normal, em que as pessoas têm acesso ao respectivo castelo, e depois temos alguém entrada no castelo que, se não sendo portador do respectivo título, conforme devidamente publicitado e conforme o regulamento em vigor, terá para entrar no castelo, terá para pagar a sua entrada e terá que ser portador do título. Ou duas uma, ou volta para trás, arriscando também, nomeadamente, e pondo em causa a sua integridade física, ou provavelmente entra no castelo e paga o título, que é a mesma coisa que fazer a viagem de barco.
A verdade é que muitos visitantes se questionam sobre quais os motivos pelos quais o castelo de Almorol não está, nesta altura, rodeado de água. Isto são consequências e são problemas que estão muito para além da capacidade de intervenção do município de Vila Nova da Braquinha. Considera que tudo está a ser feito para que a situação possa voltar ao normal num curto espaço de tempo?
Pouco está a ser feito. E as coisas caem no âmbito da Administração Central, que era através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que terá que negociar objetivamente, em termos de acordos internacionais, a questão da gestão da água, e estamos a falar dos serviços cabeais que estão neste momento a ocorrer, nomeadamente no Rio Tejo, com dezenas e dezenas, centenas de metros cúbicos de água desviados por segundo para sul. E terá que também a ver, nomeadamente, com o Ministério da Economia e com a própria EDP, que tem a ver com os cadáveres mínimos, nomeadamente no ZEDR, ou seja, que é a questão da injeção de água nas turbinas. São processos do âmbito da Administração Central. Sei que no mês de julho há uma resolução de todos os partidos políticos sem a sensibilidade para esta temática, mas não vamos lá com resoluções, ou seja, temos que ter medidas concretas para não matar o próprio texto, sob pena de pormos em causa os próprios recursos do Tejo e também uma questão de saúde pública.
A Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita tem um pavilhão próprio, construído muito à custa da determinação da população local, que recuando 4 dezenas de anos, colocaram mãos à obra e edificaram a estrutura que na atualidade, para além da componente desportiva, serve à comunidade ao receber outro tipo de serviços, a exemplo de um ATL e ainda de um centro de saúde. Sem cobrar qualquer renda, o Clube Tomarense, na sequência de um protocolo que existe há mais de 30 anos, ficou com a garantia de que os valores da eletricidade seriam pagos pelo município de Tomar. Por troca, como referido, disponibiliza gratuitamente as instalações para o referido centro, que serve cerca de 1.200 pessoas. Só que este acordo pode estar em vias de chegar ao fim. Nuno Ferreira, presidente da ACR Santa Cita, em entrevista à ERTS, assegurou que no ano passado já houve intenção de cortar a eletricidade por falta de pagamento. E com esse ato, as simples vacinas e outros medicamentos correram sérios riscos. Mas tudo se resolveu. No entanto, Nuno Ferreira continua de pé atrás.
Temos a parte da parte elétrica, que foi sempre um acordo que houve, na qual a senhora Presidente quis retirar esse apoio que temos da parte de eletricidade, que é pago há 35 anos a este clube. Em troca, ter um centro de saúde, usufruir das instalações, neste caso, por ser da Sul de Coreia, a CCDR, né? Sempre teve essa parte, agora tudo, a parte de pintura, reparações, chuveiros, cilindros, toda essa parte compete-nos a nós a reparar e tudo o que seja, toda a parte de manutenção. Isto já foi protocolado há 35 com o Ministério da Saúde, quer dizer, as coisas não estão assim de pé nem mão. Pai, nem é contra ao fim de 35 anos que as pessoas dizem, não pode, isto vai ser que tem. Pai, as coisas não são assim, a gente tem um centro de saúde e ano passado foi grave porque vieram cortar a luz de nós, não aconteceu, e graças a Deus que não aconteceu. Tem um centro de saúde, tem vacinas, tem frigoríficos, coisas não é assim.
Ficava tudo estamos em causa.
Indiscutivelmente. Não podemos esquecer que, mesmo assim, o nosso centro de saúde tem 1.200 utentes. Apesar da aldeia Santa Cita não ter 1.200, mas temos 1.200 utentes, o que é bom. Tem a parte do ATL, também funciona. Quer dizer, nunca durante estes anos todos nunca foi cobrada qualquer tipo de renda, qualquer. Tanto que o protocolo que foi estabelecido com o Ministério da Saúde, na altura agora é a CCDR, o protocolo que foi estabelecido era o Santa Cita cedia água, cedia luz e comunicações. Era o protocolo que está e vigor, não é? Estamos a falar há 35 anos que as coisas estão assim e sempre foi, não é? Acho que não é pedir muito daquilo. Se calhar será aqui um dos problemas do Santa Cita com o município. Se calhar poderá ser esse um dos problemas. Eu não consigo perceber. Não consigo.
Um bis de Diogo Moreira ajudou na vitória da União do Tomar por 5-2 no terreno do Leiria e Marrazes, equipa que, recorde-se, na última temporada ficou no terceiro lugar da divisão de honra da Associação de Futebol de Leiria, o equivalente à primeira divisão distrital de Santarém. Ainda sem poder contar com alguns dos jogadores mais influentes, casos de Pelé ou Emerson, a verdade é que a formação unionista deu boa conta do recado e demonstrou estar no caminho certo para chegar preparado ao duelo diante da União de Leiria para a Taça de Portugal. Ainda em relação ao jogo de sábado, para além dos golos apontados por Diogo Moreira, registo para os tentos de Tiago Vieira, Renato e Bruno Araújo. Paulo Moura, responsável pelo Departamento de Futebol do União do Tomar, em entrevista à ERTS, mostrou-se satisfeito com o desempenho dos nabantinos.
Sim, começa a aparecer as semanas de trabalho, começa a haver mais qualidade, começa a haver uma equipa dentro daquilo que a gente programou. Realmente, pronto, faltou o Pelé, que não pôde ir devido ao seu trabalho. Mas, bem, já demonstrou uma equipa com uma atitude muito boa. Para quem tem 2 semanas de trabalho, acho que foi muito bom. É lógico que o plantel ainda está curto. Estamos à espera dos jogadores. Espero que esta semana cheguem mais alguns, para que reforce esta equipa. Agora, realmente, surpreendeu-me aquilo que o grupo de trabalho demonstrou no sábado em Marrazes. Gostei muito daquilo que vi, espero que eles continuem com esta atitude, e com esta atitude a gente vai a algum lado, de certeza. É uma equipa que, pronto, praticamente só jogou o Araújo, o Renato, das aquisições, no primeiro 11. Acho que foi uma equipa que já mostrou, mesmo sem o Pelé, que tem muita qualidade. Vamos ver, como digo, com os pés de reforços, os reforços que estão para vir, penso que tornará esta equipa muito mais forte.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte vai encerrar nesta sexta-feira o processo de credenciação para a candidatura aos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. Jorge Rodrigues, coordenador local do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, disse à ERTS que só em setembro ou outubro é que serão depois abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Há, no entanto, já uma certeza. Os fundos a disponibilizar serão menores do que no anterior quadro comunitário.
Há cerca de 2 anos que já não conseguimos abrir concursos para estes pequenos projetos de investimento, porque acabou o SP3, o último concurso do Subprograma 3, anterior foi em 2013, e portanto temos obviamente muita vontade dos promotores de investir. Já temos mais de 130 pedidos de informação para enquadramento de novos projetos, que aguardamos realmente a fase final desta credenciação. A informação que existe é que no dia 28 vai ser fechada esta segunda fase do concurso das associações, depois terá a assinatura formal do contrato de financiamento e esperamos, muito em breve será setembro, outubro, abrir o concurso e ainda ter este ano uma época de candidaturas para os nossos promotores, que, como disse há pouco, estão há 2 anos à espera de financiamento para este tipo de projeto. Nós, na nossa candidatura, pedimos o equivalente ao que tivemos no anterior período de programação, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que este período de programação vai ter menos verba disponível para as associações. Portanto, estamos a aguardar. Como digo, fizemos o nosso pedido de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que vamos ter um pouco menos. Julgo que em breve teremos realmente essa informação concreta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.